Política.
E a Rádio Campestre segue na cobertura da greve municipal de Florianópolis. Reunidos em assembleia nessa quarta-feira, dia 25 de janeiro de 2017, os servidores municipais decidiram manter a greve que paralisa os serviços públicos em protesto aos 38 projetos de autoria do Executivo que mexe significativamente com a vida de todos os habitantes de Florianópolis. Essa votação na Câmara Municipal iniciou ontem, uma votação extremamente tensa entre os legisladores municipais e entre também a polícia e as pessoas que estavam ao redor do prédio da Câmara acompanhando a votação. Diversas bombas e muito spray de pimenta foi jogado não só nas 12 mil pessoas que acompanhavam do lado de fora, mas também dentro da Câmara, nas galerias, fazendo com que vereadores, servidores, jornalistas que acompanhavam a sessão passasse muito mal. Entre os projetos de maior polêmica, né, que foi votado e aprovado no dia de ontem, está a suspensão do plano de cargos e salários dos servidores municipais. Votaram a favor do projeto, neste caso a favor do governo, os vereadores Catume do PSD, Gui Pereira do PR, Miltinho do DEM, Rafael Daux do PMDB, Dinho do PMDB, Jefferson Becker do PSDB, João da Bega do PSC, Celso Sandrini do PMDB, Fábio Braga do PTB, Claudinei Marques, do PRB, Maria da Graça, do PMDB e Bruno Souza, do PSB. Votaram a favor dos trabalhadores e, desta forma, contra o prefeito Jean Loureiro, os vereadores Lino Pérez, do PT, Afrânio Bopré, do PSOL, Renato da Farmácia, do PSOL, Marquito, do PSOL, Marcelo da Intendência, do Partido Progressista, Pedrão, do PP, Gabrielzinho, do PSB, Dalmo Menezes, do PSD, Maicon Costa, do PSDB, Herárdio Gonçalves, do PSD e Lela, o vereador aí, o Vanderlei Farias, popular Lela, do PDT. Durante toda a semana, a Rádio Campestre está aí numa ampla cobertura, entrevistando vários servidores, e hoje nós vamos entrevistar alguns cidadãos, né? Ver o que eles estão achando de toda essa movimentação dos servidores de Florianópolis.
Estamos aqui com o popular Marcão, ele que é presidente da UFECO e também vice-presidente do Conselho Municipal da Saúde, uma área estratégica para o município de Florianópolis e que é duramente atacada nesse pacotaço aí de 38 projetos. Bom dia, Marcos.
Bom dia a todas e a todos. Ontem nós tivemos uma reunião no Conselho Municipal de Saúde, uma reunião histórica do Conselho Municipal de Saúde, que foi pela primeira vez em Florianópolis que um usuário presidiu a reunião, porque o secretário de Saúde ainda não foi nomeado. Então, dois terços dos conselheiros chamaram uma reunião deliberativa para tirar o seguinte encaminhamento. A retirada, o Conselho Municipal aprovou no manifesto, a retirada dos projetos da Câmara de Vereadores. Porque se existe um conselho que é deliberativo e ele não é consultado, então ele deixa de ser deliberativo. E o Jean não consultou a sociedade, nem o conselho, muito menos a Câmara de Vereadores, que está votando com uma maneira de emergência um pacote que afeta tanto a vida do cidadão de Florianópolis.
Marcos, propostas que ainda nem chegaram aqui à Câmara dos Vereadores, mas que já estão circulando pelos bastidores, por exemplo, na área da saúde, a extinção do Distrito Leste e também o fechamento de alguns postos de saúde, como o Canto da Lagoa, que atualmente já está fechado, está em reforma, mas existe a perspectiva de não reabrir mais. No Ribeirão da Ilha, outras comunidades do sul da ilha também passam com esse problema. Como que você vê essa medida impositiva, sem diálogo com as instâncias deliberativas, como o Conselho Municipal da Saúde, que é uma instância importantíssima, e também com a população?
Nós fizemos essa reclamação numa reunião com o secretário, né? E o secretário diz: não, nós não vamos fechar nenhum posto. Tudo bem, mas você não dialogou com a sociedade quando está escrito no papel que vai fechar todos os imóveis que estão alugados. O exemplo do Alto do Ribeirão é alugado. Então, se você não dialoga como vai fazer a coisa, acontece exatamente isso. O nosso maior problema hoje é o que mexe com o servidor público. Do jeito que está o pacote hoje, nós vamos ter uma demandada de funcionários do serviço público que vão largar o serviço público. E aí o que, que vai acontecer? A gente pode partir para um processo de precarização e terceirização do serviço de saúde em Florianópolis. Ou seja, nós temos que nesse momento estar solidários com o Sintrazem, com a greve do Sintrazem, porque a gente sente nisso hoje, que se mudar a vida do servidor público, nós não vamos ter mais servidores públicos. Sem servidor público que com as gratificações pode chegar a perder 70% do seu salário. Então não dá para a gente nessa situação não estar solidário, não estar pedindo a retirada dos projetos, como você mesmo colocou. Ou se discute com a sociedade para explicar o que está acontecendo, ou se lê o projeto e se entende da maneira que está escrito.
Marcos, e como é que a UFECO vê os projetos de lei que está numa insegurança jurídica nesse momento? O Ministério Público determinou que fosse suspenso os projetos de lei que alteram, desconfiguram o plano diretor. Plano diretor tão polêmico, né, que ainda não foi totalmente aprovado e o novo prefeito já quer desconfigurar o que estava em discussão, que ainda está em discussão. É um pouco difícil, talvez, para o ouvinte entender, mas é exatamente isso que está acontecendo. O projeto que não foi aprovado ainda, está em discussão e o prefeito já quer mudar.
Eu acho que a gente tem que parabenizar o movimento social de Florianópolis, que está discutindo o plano diretor, né, o núcleo gestor, todas aquelas pessoas que estão ali, porque elas ficaram atentas a esse processo e trabalhou muito diretamente com o Ministério Público Federal. Então, o juiz entrou com uma ação porque já está se acompanhando esse processo. Não é uma coisa que ele não está sabendo. Ele está acompanhando. Então, desde o ano passado, o Ministério Público Federal está acompanhando e fez com que o plano diretor andasse. Agora, nós temos que ter claro no projeto de cidade que nós queremos, que a gente vai ter que, além da aprovação do plano diretor, né, passando já por cima da primeira tentativa de golpe que o prefeito tenta dar nele, a importância do Conselho das Cidades. Porque se a gente deixar na mão da Prefeitura ou da Câmara de Vereadores, onde nós temos minoria, a gente vai pegar o plano diretor que nós fizemos, que a população fez, e eles vão alterar tudo e modificar tudo. Ou seja, tem que ter uma instância deliberativa para discutir da sociedade o plano diretor. E ela é o Conselho Municipal. Seria o Conselho Municipal das Cidades.
Marcos, 2017 é um ano bastante complexo e difícil, né? Temos aí pela frente, logo após o recesso parlamentar em Brasília, a reforma da Previdência e reforma trabalhista. Então é um ano que os movimentos sociais precisam estar muito articulados e muito junto e, claro, a classe trabalhadora também.
A UFECO vem fazendo uma conversa com o movimento sindical e o movimento social. Nós estamos participando de um fórum em serviço de um fórum de defesa dos direitos. E a ideia é o quê? É que nós, o movimento comunitário, junto com o movimento social, vamos nas ruas, vamos nas associações dialogar o que é também a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que afeta a vida, né, de todo trabalhador privado. Nós estamos pretendendo fazer essa conversa com a sociedade, dialogar com a sociedade, porque a Rádio Campestre hoje ainda ela é ínfima, perto do poder das grandes mídias. Se nós tivéssemos as rádios comunitárias com maior espaço para chegar na população, nós teríamos certeza que conseguiríamos um contraponto. Então nós vamos ter que, além de trabalhar com as rádios comunitárias, com as TVs comunitárias, nós vamos ter que ir na base conversar com a sociedade para combater a grande mídia que orienta totalmente equivocado o que está acontecendo da reforma trabalhista e da reforma previdenciária. Então é um ano de luta, é um ano que a gente tem que estar na rua, tem que estar conversando com as bases e organizando o movimento social para dar resposta contra esse pacote, tanto no município, porque o Jean não é nada mais, nada menos do que um projeto do Temer aqui em Florianópolis.
Muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar com a emissora.
Obrigado pela atenção, um abraço.
Estamos aqui com o Adalberto, ele que é morador do Campeche, milita aí alguns movimentos sociais, a Intersindical, que está apoiando esse movimento de trabalhadores, movimentos sociais e de toda a população que está indignada contra esses 40 projetos que alteram e mexem significativamente com a vida dos florianopolitanos.
Então, boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Campeche, né? Sou morador também, quase na rua, né? Da rádio. A gente está rechaçando, né, o pacote como um todo. A gente não acredita que nenhuma parte do pacote possa ser salva e que o parcelamento desse pacote em pequenas, né, em um conjunto de medidas parciais, possa ter algo de positivo para, né, para o povo florianopolitano e para os municipários, né, que são os trabalhadores que estão encaminhando essa luta hoje. Né?
Temos cerca de 10 mil pessoas que vieram aqui na frente da Câmara Municipal, né, protestar contra essas medidas que nem dialogadas com a população Foi. Então, um governo que inicia, né, a largada já é marcada aí por sem diálogo com a população.
Faz parte, não é um projeto que sai da cabeça nada brilhante do Jean, né? É um pacote muito bem articulado, né? Um processo de médio e longo prazo e que vem sendo aplicado já no começo do ano para aproveitar, quebrar a resistência dos trabalhadores, né? E submeter já desde o início do ano, né? Desde o início da gestão, o povo a uma série de retirada estrutural de direitos, né? Está sendo defendida por alguns setores da extrema direita, como a MBL, né? E que a gente combate, porque na verdade é uma ofensiva, né? Uma ofensiva que parte de uma conjuntura golpista, né? De um golpe institucional, né, que quer aprofundar e a retirar o direito com os trabalhadores, e é por isso que é necessário a gente unificar todos os setores, e é nesse sentido que nós somos solidários, né? Eu sou da rede estadual, mas muitos companheiros de outros setores, de outros sindicatos, estamos acompanhando, né, e vamos até o fim rechaçar o pacote como um todo, né?
Adalberto, nós estamos avaliando a movimentação dos legisladores, dos vereadores, né? Ontem à noite a gente constatou assim, que alguns já começam a sentir a pressão popular, né? Antes se mostravam favorável, agora, né, estão voltando atrás. Mas nesse momento, uma análise ainda de bastidores, não é oficial, né? Temos aí 12 votos a favor, 12 votos contra. Se continuar essa perspectiva, o presidente aí vai ter que dar o seu voto de Minerva. Se aprovado for, né, é uma sessão que ela é cercada por incertezas, a polícia, o Ministério Público pode a qualquer momento entrar aqui e mandar suspender, né, mas se aprovado for, o que significa para a classe trabalhadora, né, esses ataques? Você que também milita aí na ITER sindical.
Então, as prefeituras, elas notadamente vão sentir mais, né? Não porque a crise afeta, não porque falta dinheiro exatamente para a prefeitura, até porque parte dos projetos de lei incluem perdoar a dívida de um monte de milionário aí na cidade, né? Inclusive flexibilizar a legislação ambiental para beneficiar grandes setores, né? Então a questão não é exatamente essa. Mas é fato que existe uma crise, essa crise é incentivada pelos grandes setores da economia, né, nacional e internacional, e é nesse sentido que eles não jogam para perder, né? No entanto, eles têm, como tu mesmo comentou, as contradições internas, né? A gente vai avaliar até que ponto que essa casa, né, que se diz ser a casa do povo, vai querer, no começo do ano legislativo, assumir o ônus, né, de um prefeito que tem uma medida extremamente golpista. A gente sabe que ele tem sua base parlamentar, né, mas é um desgaste. Então, nesse sentido, talvez a nossa pressão ela favoreça realmente, né, um atraso nesse processo. Na medida, eu acredito que a tática para ter eficácia por parte do governo seja dividir, né, o projeto, até porque, como são 40 projetos, vai demorar, né, bastante tempo, desestimula os trabalhadores, semeia, não a discórdia, porque a categoria está unida, mas cria uma certa distensão, né, no processo de enfrentamento, porque cada um vai acabar achando mais importante determinado momento que atinge sua pauta específica do seu setor, né? Então, a gente vai ter que ver qual que é a eficácia dessa pauta. Por isso que a gente tem insistido, né, para o movimento, de que é necessário rechaçar o pacote como um todo. E colocar isso para os vereadores, que ainda possam estar confusos, né, de que não adianta achar que salvando um pedaço ou outro, que não tem nada para salvar, na verdade, se vai tirar mais ou menos direitos, vai estar sendo minimamente progressista, né? Então, tem que ter lado, né? A gente sabe a população de Florianópolis que elegeu esses vereadores, independente dos partidos deles, né? E eles vão ter que dar resposta para um setor muito amplo e que necessariamente vai ficar muito descontente com o decréscimo, né, com a desqualificação da oferta do serviço público, né?
O ano de 2007 se apresenta como muito difícil para os trabalhadores, né? Logo após o recesso, teremos em Brasília, no Congresso Nacional, a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, onde, né, o atual presidente da República vislumbra que o trabalhador possa trabalhar 12 horas diárias. Veja bem, ouvinte, você tem que trabalhar 12 horas diárias, né? Sem 13º, sem férias, né? É um ano de lutas, então.
A gente teve um congresso da CNTEC, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, pela primeira vez na história, né? Foi deflagrada, né? Tá encaminhada uma greve nacional de todos os sindicatos de Estado do Brasil inteiro, para começar no dia 15 de março, e assembleias no Dia da Mulher no Brasil inteiro, né? Assembleias de professores, porque as mulheres são as que mais vão ser prejudicadas, né? Mais de 80% da minha categoria são de mulheres, né? Então, a reforma da Previdência está para ser encaminhada em meados de abril até junho, essa possivelmente, né, a proposta. E esse ataque junto com a reforma trabalhista, que o serviço público acaba muitas vezes não discutindo, né? Mas que vem junto com esse... Com essas medidas de austeridade, elas vão retirar direitos de uma forma estruturante, né? Então é necessário apontar em cada luta específica, inclusive essa, a necessidade de constituir uma unidade. Então nós da Intersindical, do Movimento Avançando Sindical, a gente está defendendo a construção de uma greve nacional, uma greve geral, né? Com data, e a data é dentro do calendário que a CNT já propôs, né? Por causa do espectro, né? Porque possibilita as movimentações de estudantes, né, exercerem seu protagonismo na medida que escolas do Brasil inteiro vão estar paralisadas, né? E eu acho que é o momento, não é o momento para a gente parar muitas vezes de ter aquelas discordâncias táticas, né? Pelas especificidades dos movimentos, né? Vamos continuar tendo as discordâncias, mas a gente tem que apontar algumas coisas em comum, né? Porque o pacote é estruturante, mas a forma de encaminhar as contrarreformas são aos pedaços. E a direita, né, os golpistas, eles têm ganhado muitas, se não todas, né? Justamente fragmentando, né, a nossa classe. Então é momento da gente avaliar o tamanho do ataque, né, e oferecer também uma resistência, no mínimo capaz de defender, né, de resistir aos direitos e, se possivelmente, avançar em uma construção de uma nova hegemonia a favor dos setores espoliados, das massas trabalhadoras, né? Então é nesse sentido que a gente entende esse processo.
Agradeço muito a sua disponibilidade em conversar com a reportagem da Rádio Campes.
Muito obrigado também, estamos à disposição.
E o pacote de maldades do prefeito Jean Loureiro segue sendo votado na Câmara Municipal de Vereadores. Com relação aos dois projetos de lei aprovados no dia de ontem, terça-feira, hoje pela manhã, vários vereadores da oposição protocolaram uma ação no Poder Judiciário de Santa Catarina solicitando a anulação do processo que ocorreu ontem. Esses vereadores alegam que o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Guilherme Pereira, quebrou vários ritos previstos no regimento interno da casa. Então, esse assunto ainda vai dar muito o que falar e a Rádio Campeche segue atualizando seus ouvintes e internauta de tudo o que está ocorrendo aqui no centro de Florianópolis. Valdeci Reis, de Florianópolis, para a Rádio Campeche.